Bem, gente, bom dia a todos. Hoje, segunda sessão ordinária do ano de 2021, 5/3/2021. Verificando o coro legal de um texto do membro legislativo municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Hoje, bem diferente, né? Por motivo da pandemia, só nós da casa mesmo, aqui, assessores, e eu acho que é um momento muito difícil que o mundo passa, e não é muito diferente no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. É um momento de muita reflexão, muita responsabilidade, e cada um de nós devemos ter isso em mente. E essa segunda onda está vindo com vontade. Inclusive, agora, um dia, dois dias atrás, tivemos o primeiro óbito em Caxingó. E muita gente infectada. A gente só vê falar que as UTIs todas lotadas no país todo, país por inteiro. Então, é um momento de muita reflexão, muita responsabilidade. Cada um de nós temos que procurar repassar isso aos nossos familiares, aos nossos amigos, o povo em geral. E solicito aqui a assessoria da mesa. Hoje nós temos o projeto que dispõe 001/2021, dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, na forma da Lei 14.113/2021 e da outras providências. Também o 02/2021, que reajusta a remuneração mínima dos servidores do município de Caxingó, estado do Piauí e da outras providências. E o projeto de lei número 03/2021, de 5 de fevereiro, que dispõe sobre alterar a estrutura administrativa da Prefeitura de Caxingó, Piauí, modificando o artigo 13º da Lei Municipal 067/2014, de 14 de abril de 2014, da outras providências. E também a solicitação aqui do nosso colega vereador Reginaldo Silva, que é um encanamento de água para o povoado Olho d'Água da Mucura, zona rural de Caxingó, neste município. E quanto ao projeto 004, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder o aumento salarial ou vencimento de servidores públicos municipais, efetivo, auxiliar de serviços gerais, coveiro, mensageiro, merendeira, passador, pintor, telefonista, vigia, zelador. A gente já conversou na sala da presidência e vamos abrir vistas à assessoria jurídica para se manifestar e, se existir legalidade, em observância à Lei Complementar 173/2020, ficará para ser votado na próxima sessão ordinária. Agora eu passo para o nosso assessor dar uma lida aqui no...
Projeto de Lei número 01/2021, de 5 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, na forma da Lei 14.113/2021 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, deliberou e aprova, conforme disposições legais, e o mesmo sanciona a seguinte lei municipal de autoria deste Poder Executivo. Artigo 1º. Aplica-se no âmbito do município de Caxingó, Estado do Piauí, as novéis disposições constantes na Lei Federal número 14.113/2021, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Parágrafo único, ficam revogadas normas municipais conflitantes com a lei a que se refere o caput deste artigo. Artigo 2º, na forma do artigo 34, inciso 4 da Lei Federal 14.113/2021, o Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do Fundeb terá a seguinte composição. Inciso 1º, 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. Inciso 2, 1 representante dos professores da educação básica pública. Inciso 3, 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas. Inciso 4, 1 representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas. Inciso 5, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. Inciso 6, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Parágrafo 1º, quando houver, o Conselho Municipal de que trata este artigo será composto de, inciso 1º, 1 representante do respectivo Conselho Municipal de Educação, CME, 1 representante do Conselho Tutelar que se refere à Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares. 2. 2 representantes de organizações da sociedade civil. Inciso 4. 1 representante das escolas indígenas. Inciso 5. 1 representante das escolas do campo. Inciso 6. 1 representante das escolas quilombolas. Parágrafo 2º. São impedidos de integrar os conselhos a que se refere este artigo. Inciso 1º, rol constante no artigo 34, parágrafo 5º, inciso 1º da Lei Federal 14.113/2021. Inciso 2, tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau desses profissionais. Inciso 3, estudantes que não sejam emancipados. Inciso 4, pais de alunos ou representantes da sociedade civil que, alínea A, exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo, gestor dos recursos, ou, inciso B, prestem serviços terceirizados no âmbito dos poderes executivos em que atuam os respectivos conselhos. Parágrafo 3º. O presidente do conselho a que se refere esta lei será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do fundo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 4º, a atuação dos membros dos conselhos dos fundos. Inciso 1º, não é remunerada. Inciso 2º, é considerada atividade de relevante interesse social. Inciso 3º, assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Inciso 4. Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. Alínea A. Exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. Alínea B. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. Alínea C. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Inciso 5. Veda, quando os conselheiros forem representantes e estudantes em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Parágrafo 5º. Para cada membro titular, deverá ser nomeado um suplente representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 6º. O mandato dos membros dos Conselhos do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato e iniciar-se-á em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Parágrafo 7º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito a voz. Parágrafo 8º. Será disponibilizado o sítio na internet contendo informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos respectivos conselhos de que trata esta lei, incluídos. Inciso 1º. Nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. Inciso 2. Correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. 3. Atas e reuniões. 4. Relatórios e pareceres. 5. Outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 3º. Demais normativos inerentes ao fundo em âmbito municipal permanecem inalterados, notadamente no que pertine ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, em 5 de fevereiro de 2021, Magno Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 002/2021, que reajusta a remuneração mínima dos servidores do município de Caxingó, Estado do Piauí, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições que lhe confere na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o mesmo sanciona a presente. Artigo 1º. Esta lei estabelece a remuneração mínima para os servidores da administração direta e indireta do município de Caxingó, Estado do Piauí. Artigo 2º. A remuneração mínima dos servidores públicos, sob qualquer vínculo, do município ficará reajustada a partir do mês de janeiro de 2021 para R$ 1.100,00 mensais. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, entende-se como remuneração mínima a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão ou valor de referência fixado em lei. Parágrafo 2º. Cabe aos recursos humanos e folha de pagamento da Secretaria de Administração proceder com a atualização para o valor acima mencionado. Artigo 3º. Para custear as despesas decorrentes do cumprimento desta lei, serão utilizadas as dotações orçamentárias específicas na Lei Orçamentária Anual relativa ao exercício financeiro de 2021 e nas leis orçamentárias referentes aos exercícios subsequentes. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021. Projeto de Lei número 003/2021, de 5 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre alterar a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, modificando o artigo 13 da Lei Municipal número 067/2014, de 14 de abril de 2014, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e em harmonia com as regras e princípios estabelecidos na Constituição Federal, Estadual e na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o mesmo sanciona a presente. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 13 da Lei Municipal 067/2014, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 13. Os servidores efetivos que ocuparem cargos de provimento em comissão de secretário municipal e de chefia de departamento, e optarem por receber a remuneração do cargo, receberão seus vencimentos mais 70% da função nomeada. Parágrafo único. Fica revogada a linha 5 da letra F do anexo 2 da Lei Municipal 067/2014. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a aplicação da presente lei correrão pelas dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas quando necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, senhor Magno Fernando Cardoso dos Santos, pedido solicitação número 003/2021, GPL. O vereador que este subscreve vem solicitar que seja atendido o seguinte pedido: encanamento de água para o povoado Olho d'Água da Mucura, zona rural Caxingó, neste município. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, atendendo a uma solicitação dos moradores da comunidade Olho d'Água da Mucura, zona rural deste município, cumpro-me colocar a apreciação de Vossa Excelência a presente proposição: encanamento de água para o povoado Olho d'Água da Mucura, zona rural Caxingó, neste município. Essa solicitação atende a uma reivindicação dos moradores daquela região que anseiam por melhores condições de acesso à água nas suas residências, quando enfatizo que a presente proposição irá beneficiar cerca de 13 famílias daquela comunidade. Estou certo que, em face dos motivos aqui apresentados, Vossa Excelência estará sensível às razões do presente. Gabinete Parlamentar, Câmara de Caxingó, Estado do Piauí, em 3 de março de 2021. Cordialmente, Reginaldo da Silva Rodrigues, vereador.
Então, vamos por partes. Primeiro, o projeto número 001/2021, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores Profissionais da Educação, Fundeb, na forma da Lei 14.113/2021 e de outras providências. Algum colega gostaria de fazer algum comentário?
Bom dia, presidente. Esse aí se reporta qual, o 001? Esse que você vai botar em pauta?
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Fundeb.
Bom dia a todos. Independente, não sei o projeto que eu ia fazer os comentários, mas já abri aqui, quero saudar, dizer que nossa sessão hoje está sendo transmitida online, em virtude da pandemia. Excelente atitude que o presidente tomou, porque cada um fazendo sua parte, o resultado com certeza vai ser positivo. Não para a doença, mas positivo para o resultado. Sem nenhum detalhe a falar, presidente, com relação à questão desse projeto aí que trata da criação do conselho. Tudo ok.
Mais algum colega? Então, colocar em votação o projeto que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Fundeb, na forma da Lei 14.113/2021 e da outras providências. Carlinho.
Um bom dia a todos. Em relação ao projeto, meu voto é sim.
Renato.
Bom dia a todos. Meu voto é sim.
João.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores. Com relação ao projeto, voto sim.
Reginaldo.
Bom dia, senhor presidente. Colegas vereadores, em relação ao projeto, meu voto é sim, senhor presidente.
Luiz Carlos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os colegas. Hoje a gente não pode dar bom dia para o povo, né, que infelizmente não pôde estar aqui por conta dessa pandemia. É, em relação ao projeto, meu voto é sim, presidente.
Giovanni.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia quem está nos assistindo pelo Facebook, está sendo transmitido, né? Parabéns, presidente, pela iniciativa de fazer com que seja transmitido pelo Facebook. As pessoas hoje, infelizmente, não estão aqui presentes. É um, pelo motivo muito bom, pela pandemia que está aí afetando todo mundo. Se Deus quiser, nós vamos todo mundo sair dessa. Com relação ao projeto, meu voto é sim.
João.
Bom dia, senhor presidente, nossos colegas vereadores, nosso amigo Gil, dona Remédio, Tony, nosso advogado. Eu voto sim, senhor presidente.
Renato, filho.
Mais uma vez, retornando, só dizer ao presidente que meu voto é sim com relação a esse projeto.
Declaro aprovado em primeira votação. Agora o que reajusta, o 02/2021, reajusta a remuneração mínima dos servidores do município de Caxingó, estado do Piauí e da outras providências. Está aberto para os comentários. Se algum colega quiser comentar, fica à vontade. Reajuste de salário mínimo. Vamos colocar em votação. João.
Com relação ao projeto do reajuste dos servidores, eu voto sim.
Renatinho.
Meu voto é sim.
Carlinho.
Meu voto é sim.
Reginaldo.
Voto sim, presidente.
Luiz Carlos.
Eu voto sim, presidente. Era importante, se fosse para aumentar, era mais do que o que aumentou, né? Mas, infelizmente, não pode ser.
Renato Filho.
Presidente, sem nenhuma dúvida, até porque a lei é bem clara, nenhum servidor pode ganhar menos que o salário mínimo. Meu voto é sim.
João Miranda.
Voto sim, senhor presidente.
Tony.
Voto sim, senhor presidente.
Declaro aprovado em primeira votação o projeto 02/2021, que reajusta a remuneração mínima dos servidores do município de Caxingó, estado do Piauí e da outras providências. Colocar em votação o projeto de lei número 03/2021, de 5 de fevereiro. 2021. Dispõe sobre alterar a estrutura administrativa da Prefeitura de Caxingó, Piauí, modificando os artigos 13º da Lei Municipal 067/2014, de 14 de abril de 2014, e da outras providências. João Lima.
Eu voto sim, presidente.
Renatinho.
Meu voto é sim.
Carlinho.
Voto sim.
Ginaldo.
Voto sim, presidente.
Luiz Carlos.
Eu acho assim, cara, porque... Como o doutor falou, nós estamos numa pandemia que a lei diz, né, que não pode ser alterado os cargos nenhum, nem de presidência, nem de vereador, nem de ninguém. Então, eu acho que esse projeto não tem como ser passado aqui, não. O meu voto...
Giovanni.
Todos são conhecedores de uma lei que foi criada no Brasil, que até o dia 31 de dezembro de 2021, Não pode ser concedido aumento nenhum de salário de despesa no país. Então, esse 70% que está sendo votado aí para ser votado, para mim eu acho que é até um desrespeito. 70% em cima de exemplo de uma pessoa que já ganha exemplo de R$3.000. Meu voto é não.
João Miranda.
Senhor presidente, eu também irei seguir a lei federal, entendendo também que existe a questão dos diretores, né, que temos exemplos aí de servidores que são auxiliares de serviços gerais, que só recebem um salário mínimo. Seria justo terem um aumento pela responsabilidade que hoje exerce, por merecimento, que são capazes, mas eu não posso ir contra a lei. Então, meu voto é não.
Bom dia. Mais uma vez, nós não poderemos deixar de passar em branco com relação a esse projeto. Eu juro que não estou acreditando no que aconteceu. Vamos botar nosso presidente Pedro Brito numa situação complicada. Sem nenhuma dúvida, presidente, você é que vai tomar a decisão final com relação a esse projeto. Por quê? Meus amigos, o prefeito, estou me reportando ao cidadão Magno, não, quer botar essa casa numa situação complicada, vereador Reginaldo. Nós temos uma lei, a lei é soberana. Eu não tenho dúvida de que é uma cilada do executivo para botar essa Câmara aqui numa situação de dar um voto contra para ser penalizado a nossa casa. Nós temos uma lei. O município de Caxingol hoje paga R$ 35.600 de advogado por mês. E eu não acredito que nossa casa seja tão soberana de saber que existe uma lei, lei essa do ano de 2000, reformulada através da medida 173, agora do ano de 2020, e queira botar a gente nessa dificuldade. Eu poderia ser até com o prefeito, mas eu não ia tomar essa atitude, não. A gente respeita, porque todos foram eleitos pelo voto popular e têm direito de fazer suas manifestações do jeito que convier. Mas não pode. A lei é soberana. Só muito me admira a assessoria jurídica do executivo nos mandar. Infelizmente, querendo botar essa casa contra o povo e contra o poder judiciário. Porque à medida que nós tomarmos uma decisão de ser contra a lei federal ou nacional, ou estadual ou municipal, um descumprimento. É mesmo que nós termos descumprindo a lei que o governador decreta que a partir das 22 horas não se pode mais andar na rua. A gente vai ter que pagar uma sanção. Então é a mesma coisa. Meu voto é não, presidente.
Ok. Como o colega Renato falou, acho que no decorrer desse ano, várias ocasiões, vai ficar na minha responsabilidade de desempatar. A lei aqui é bem clara, a lei, o artigo 65 da lei complementar número 101, de 4 de maio, que os estados, o Distrito Federal, os municípios afetados pela calamidade pública da pandemia da Covid-19, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto de sentença judicial transitada em julgado, ou de determinação legal anterior da calamidade pública. Então, é bem claro, né? E jamais eu irei votar contra as leis. Eu voto não. Então, o projeto que diz 03/2021, de 5 de fevereiro de 2021, dispõe sobre alterar a estrutura administrativa da Prefeitura de Caxingó, Piauí, modificando os artigos 13º da Lei Municipal 067/2014 e da outras providências. Está desaprovado. Dando continuidade à ordem do dia, tem um pedido aqui de uma solicitação número 03/2021, do colega Reginaldo da Silva Rodrigues. Encanamento de água para o povo de Olho d'Água da Mucura, zona rural de Caxingó, neste município. Gostaria de comentar, colega.
Bom dia novamente, senhor presidente, colegas vereadores. E dizer que estou aqui pedindo aos colegas que aprovem esse pedido. É um povo que vive sofrendo, o companheiro João Miranda, Carlinho Maricota, quase todos nós aqui conhecemos a região, o companheiro Renato das Cajazeiras ali, o Renatinho. E é um povo que está dependendo muito dessa água, senhor presidente. Lá já foi feita uma parte, né? Mas existem essas 13 famílias que estão merecendo e precisando desse abastecimento d'água. E espero que o senhor prefeito venha fazer e peço a todos os companheiros que aprovem essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum colega gostaria de comentar?
Senhor presidente, eu queria só pedir essa permissão para deixar aqui meus sentimentos à família do meu amigo Pedro Alzira, pelo falecimento da sua filha, Ivete, minha amiga, e que acabou indo de uma forma muito triste para a família e para a nossa cidade. São meus amigos e eu estive acompanhando de perto a situação e confesso que, como a gente estava comentando agora há pouco no seu gabinete, é uma situação assim que para a gente parar e refletir. A gente, às vezes, tira por mim. Eu sou um fanático por esporte, né? Gosto muito, brinco mesmo, jogo tudo. Mas, desde anteontem, quando eu vi aquela situação, confesso que fiquei com medo. Por algum momento, fiquei assim, achando que já estava controlado. E, com relação ao projeto, Reginaldo, ali vocês vão puxar lá do colégio, né? Parabéns pela atitude. Eu conheço lá a realidade, lá realmente o povo precisa. Inclusive, na gestão anterior, solicitamos que fosse perfurado dois poços. Foi feito um, o qual a solicitação é que traga essa água para as outras famílias, e com muita água, foi encanado para as famílias, mas ficou uma parte, que foi feito outro poço, mas infelizmente o poço não teve muito sucesso por ter pouca água. E parabéns, e a gente, com certeza um projeto tão importante, ninguém será contra, né?
Mais algum colega gostaria de comentar? Então, sobre o pedido de solicitação do colega Reginaldo da Silva Rodrigues, encanamento de água para o povoado Olho d'Água da Mucura, zona rural de Caxingó. Quem for a favor, pode permanecer como estão. Declaro aprovado. A palavra está facultada aos colegas por 10 minutos, podendo ser prorrogado mais 5.
Bom dia. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. De antemão, presidente, eu tenho que lhe fazer um comunicado aqui que eu preferi levar hoje para a sessão, podia até ter tratado pessoalmente. E você e outros colegas puderam presenciar o desespero que a secretária de Educação fez na sessão de início do ano legislativo, aqui na casa do povo, na nossa. Ninguém pode chegar na casa dos outros e estar afrontando. Eu não sei se eu posso nem chamar ela pelo nome que ela me chamou, mas acho que até cabe. Desesperada, sem um pingo de compromisso com o Caxingó, que ela nunca teve mesmo, sem o emocional dela péssimo, e você pôde presenciar aquela me chamando de irresponsável. Nós temos que respeitar, porque a lei é clara, e hoje eu faço direito e já conheço bem mais. Mas não é correto, não. O cargo que ela ocupa, chegar aqui desesperada e chamar um vereador de irresponsável. No artigo 18, presidente, o presidente é o representante legal da Câmara, nas suas relações externas, cabendo-lhe a função administrativa e diretrizes das atividades internas, competindo-lhe privativamente. Nós temos diversos itens, o A, o B, recusar, declarar, mas eu vou aqui para o específico. Respeito aos vereadores. Eu não posso lhe culpar de nada, mas só espero que fatos como estes não ocorram de uma irresponsável daquela vir chamar um vereador de irresponsável. Se no recinto da Câmara for cometido qualquer infração penal, efetuar prisão em flagrante, apresentando o infrator à autoridade competente. E é isso que nós iremos fazer se isso fato acontecer, ou comigo, ou com qualquer um dos outros colegas. Porque quem quer respeito tem que respeitar. Nós nunca esculhambamos ela, tratamos mal, e ela fez tanto vídeo na eleição, denegrindo, comentando, e ninguém ligou para ela chamando ela de irresponsável. O que nós falamos aqui dentro é que é o que uma pessoa do setor público tem que estar capaz de escutar. Quem entra para este ramo que a gente está aqui, não é para receber uma galinha cozida em casa, um capão gordo, uma melancia. É para receber o bem e a crítica. Eu acho que todo mundo está. O prefeito se comportou muito bem. Escutou, ferrou o debate dele, contestou em alguns pontos. E por que que ela não pode? Eu acho que ela devia tomar providências com relação à secretaria. Presidente, tem mais de mês que o dinheiro da merenda está lá e nunca compara esses kits. Hoje, porque a sessão está acontecendo, lançaram de manhã um comunicado, que ainda é dia 10, porque faltou energia no Caxingó por 12 horas. Não deu tempo xerocar. Porque Caraúbinha ali disse que fez um comunicado que faltou energia, que tiveram que imitar. Então, eu acho que ela não está fazendo, é a função dela. Ela tem que fazer a função dela com respeito aos colegas, com respeito à educação. É isso que ela está. E se ela não dá, se ela não pode aguentar uma crítica, que o que eu fiz foi só cobrar um ônibus para a localidade Pé do Morro. Nada mais autorizado por ela. Agora ela é tão perturbada que ela veio dizer que era mentira. Mas foi ela que autorizou eu colocar no grupo, a pedido de 20 alunos que tiveram que fazer o Enem em Buriti dos Lopes. Nada mais, nada menos. Um absurdo. Então, presidente, eu não tenho nem dúvida que fatos dessa natureza, quando ocorre aqui, o caminho é a delegacia. Conto com você com relação a essa questão, até porque o nosso regimento interno reza isso. Artigo 17. 18, página 17. Vou voltar para a educação, ou continuar. Um pedido, não sei nem o quê. Semana passada, nobres vereadores, nós tivemos aqui a reunião aqui com 5 professores. Acredite que num total de 50, 10%. O que estão fazendo com esses 5 professores, meu irmão? É ilegal. É pensar pequeno, prefeito. Estão dando 20 horas, estão tirando 20 horas desses 5 professores, professores estes que choraram bem aí onde o vereador Reginaldo está. Estão fazendo uma especialização, vereador João Lima, e vão ter que desistir. Uma delas vai ter que desistir da especialização porque tiraram 20 horas dela. Com que cara é que o prefeito, 15 de outubro, vai postar aí nas redes sociais que parabéns, professores? Não pode. É muito pequeno, 20 horas. Ele tira 20 horas de uma pessoa e contrata 22, como na fala que ele tive com o Cintia essa semana, ele confessou. O direito que é para um, é para todos. O direito que é para um, é para todos.
Só pois não. Só 2 segundos aqui, eu não vou, você vai ter todo o direito de comentar. Essas 20 horas, esses professores são concursados com 40 horas e estão perdendo 20, ou eles são concursados com 20 e estão tendo 40 e está sendo tirado as 20? Porque tem que ficar bem claro, porque, assim, cada professor que fez o concurso e está com 40 horas, ninguém pode mexer. Agora, aquele que tem 20 horas no concurso dele e está exercendo 40, é outra história, né? Então, assim, para ficar claro, para a gente entender direitinho, para a gente poder também se posicionar, e eu, sinceramente, acho que não pode ser mexido naquele direito adquirido. Agora, onde o cidadão não tem o mesmo direito, aí fica a critério do prefeito, do secretário, sei lá, de quem está realmente mandando naquele momento, quem está administrando, né? Com relação a esse outro assunto aí dela, aí, eu não vou entrar no mérito de jeito nenhum, cada qual paga pelos seus erros, né? Eu só estou só fazendo a pergunta para a gente entender direitinho se esses professores estão perdendo 20 horas, se eles têm 40, se eles foram concursados com 40 horas. Obrigado, então, pela parte.
Vereador, vou lhe perguntar, vou lhe responder e ainda vou lhe dar mais comentários para você poder tratar direto com a secretária ou com o prefeito. Esses 5 não, são 7. Só que os 2 já foram agraciados com mais 20. Está certo? Eram 7 professores, e esses 7 professores, desde o governo da dona Rita, eram 20 horas, e sempre, da dona Menegilda, e sempre o prefeito dava mais 20 horas para ele. Por quê? Porque eu teria que dar 20 horas para ele e depois começar a contratar. Não, ele tirou as 20 e contratou 22. Realmente é 20 horas. Mas entenda, nobre vereador, que esses professores já estão há 9 anos, no mínimo, dando mais 20 horas. Esses professores já fizeram um planejamento familiar que você não tem nem ideia. É a história que eu estou lhe dizendo bem aqui. Está certo? Professores estão se especializando, que quem vai ganhar é o município com isso. Então, é muito pequeno, vereador, é muito pequeno. Para me ter que dar 22 empregos que eu prometi, eu não posso arrumar 5 professores meus que já estão há 9 anos sendo funcionário do município. Eu não vou discordar da sua pergunta, não. Eles só têm 20 horas. Por que que eles não entraram? Projeto da autoria do vereador Renato Filho. Não tenho nem dúvida que você estava na casa. Os professores que eram 20 horas, que tinham 10 ou era 15 anos já prestando serviço com 40 horas, foram todos para 40 horas. Acho que você recorda desse projeto. E essas 7 professoras não foram contempladas porque ele não tinha essa quantidade. Mas se foi feito para o outro, por que não olhar para essas 7? Por que olhar para um parente que foi... Está certo? É muito pequeno. O direito é para todos. Se o governador do estado chama os concursados de 1 a 20, não interessa se aquele 15 é um negro, não, ou se é um louro. Ele tem que entrar. Não é de 1 ao 20? Está certo? Então, estão separando. Se deram para 2, tem que dar para 7. Ou então, não dá para nenhum, ficam os 7 fora. Mas tem 2, vereador. Está certo? Tem até um aqui que eu só não vou comentar hoje porque eu não tenho certeza. Mas é até parente da casa aqui, que também já recebeu agora essa semana a portaria. Mas eu ainda não tenho certeza, eu não vou fazer o comentário. Eu só acho que é muito pequeno para estar tendo um empecilho, para estar tendo como o Cinti esteve dialogando com o prefeito essa semana, e o prefeito achou ruim, porque eles vieram procurar a casa. Diz que tinham que ir a ele. Se tivesse ido a ele, ele tinha resolvido. Educação não é para ser tratada assim. Você quer fazer uma parte, vereador?
Não, é só dizer que já os 10 minutos já estão com 12 minutos, né? Aí eu tem direito mais 5 minutos, assim, para a gente seguir direitinho.
Não tem problema, né? Então vamos nós.
Tá tudo bem.
Tá. Mas eu vou tentar aqui ser breve.
Pode ficar à vontade, eu fiz só essa pergunta, ele fica à vontade aí. Tranquilo.
Então eu vou tratar dessa questão. Outra questão que me encabulou mesmo, porque eu sei que lá na prefeitura tem gente competente. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu estou com a denúncia feita para me entregar no tribunal. Eu estou aguardando só pagarem, porque eu não acredito, não, vereador João Lima, que vão pagar, não. João Lima, fizeram 2 bueiros ali na região do Caatinga, até as Carreazeiras, com máquina da prefeitura, que nós temos foto, inclusive presencialmente aqui com o vereador Reginaldo. E disseram que contrataram uma empresa por R$ 31.308 para fazer aquele serviço. E todo mundo sabe que um bueiro, as manilhas já estavam instaladas e a manilha para os outros dois estavam lá. Então, só foi botado pissarra em cima. Será que esses pedreiros cobraram esse valor de R$ 31.000 para instalar essas manilhas? Porque usaram as máquinas da prefeitura, caçamba da prefeitura. Eu não acredito, eu lhe sou sincero, que eu não acredito que o município do Castingó vai fazer esse pagamento, não. Eu estou com a denúncia feita para me denunciar lá no Tribunal de Contas. E o vereador Reginaldo, ou ele vai ser participante do fato, ou pelo menos testemunha, porque a foto eu tenho com ele. Abraçado ao prefeito, a máquina da prefeitura no fundo, todo mundo vendo que é a máquina da prefeitura, caçamba, carregada de pissarra. Esse bueiro que foi feito bem aqui no Bom Jesus, só está à despesa do Edilson, que foi o pedreiro, R$ 1.000 e poucos. E tem 3 bocas de manilha, que as 3 bocas de manilha é maior do que as 3 que estão lá. Eu acho que está errado, vereador. Eu acho que está errado. E tem coisa que eu não entendo desse governo, uma prefeitura quebrada, como foi recebida, segundo as alegações, e fazer coisa desse tipo. Essa semana, contrataram ainda mais um escritório de advocacia para defender a questão eleitoral, não tenho nem dúvida. Lá só não vão botar esse cidadão aqui, Cruz e Neiva Sociedade. Vamos botar um doido aí. Assina aqui. Para defender o nobre prefeito na questão eleitoral. Bem claro aqui, aqui diz que a justiça da primeira região até o Supremo. É brincar com o dinheiro do município, cara. É brincar com o dinheiro do município. Não pode, não. Não acredito, não. Eu vou para a saúde. Antigamente, na sessão passada, a gente se reportava ao Pedro. Hoje eu quero me reportar ao vereador João Lima. Vereador, um carro da saúde para um acidentado, ele tem que ligar para o prefeito para o carro ir. Se não ligar, não vai. Tá certo? Só se é você. mas outro cidadão aqui não vai. Não vai. Se não ligar para o prefeito, o carro não vai. Essa semana que passou, vereador, uma pessoa com Covid, suspeita de Covid, foi buscar um carro lá na Secretaria de Saúde, disseram que não tinha um carro. Mas orientaram. Olha, traga na moto, mas traga com cuidado. Rapaz, não é para acontecer isso, não, vereador. Aquele carro da saúde, vereador, que era vigilância em saúde, que era justamente para estar fazendo esse acompanhamento contra a Covid aqui, está servindo para as secretarias andarem e andar tirando foto de tapa-buraco, um buraco que tampa bem ali, de uma coisa, do outro, só está servindo para isso. O material, vereador, da coleta, seringa, esse material, velho, que é produzido nos postos de saúde, aquele carro é para trazer lá naquela parte externa. Eu acho que você é de concordar comigo, que aquele carro veio foi para isso, para fiscalizar as aglomerações. Mas sabe o que, que o prefeito está dizendo? Para o carro, não bota o carro para andar, não, que se o carro andar, complica. E isso são relatos das pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde, que estão cansados de receber a ligação. Sim, aqui está uma aglomeração danada, como é? Não, eu não estou podendo sair daqui. Primeiro, não está podendo sair porque não tem ordem. Segundo, porque prometeram uma diária para o pessoal e nunca pagaram, vereador. Para o pessoal andar à noite, para andar nesses horários fora do horário do expediente normal. Então, eu sei que você não quer que isso aconteça, não. Nem sua filha quer, não. Sua filha é competente. Ela tem boa vontade, mas ela está sendo privada de tomar certas atitudes. Eu não tenho nem dúvida disso. Vereador, aquele fato que aconteceu bem daquela ambulância na localidade de Peruaba foi triste, de socorrer só o paciente do Caxingó. E era tão publicado nas redes sociais que essa ambulância, no dia que saísse daqui para fazer qualquer um atendimento, a enfermeira estaria a postos. E lá só chegou o motorista, nesse caso e nos outros. Então, eu só quero é que a coisa aconteça do jeito que foi mostrado, foi publicado, está no plano de governo. A vacina, vereador. Parnaíba é o polo. A gente anda em Parnaíba muito, eu ando muito em Parnaíba. Lá tem divulgação de 85 a 88, toda hora de vacinação. Aqui a gente não vê falar nessa vacina. Ontem, eu vi a dona Rita, hoje de manhã, uma foto que a neta dela tirou na hora da aplicação da vacina. Foi ontem que eu soube que isso está acontecendo.
Tá. No final, por favor.
Então, é só isso que a gente quer. Eu posso até nem ter direito de saber. Eu posso até nem ter o direito. Paulo, você não é secretário, você não trabalha, o que, é que você quer saber? Acho que é interessante, até para me informar para um amigo. Ó, essa semana vai ter, pessoal. Obrigado, presidente. Se puder continuar na...
Colega Renato Filho, sobre o problema com a secretária aí, você está coberto de razão. Nosso regimento é bem claro, o regimento da casa é bem claro. Só que na hora do acontecimento, eu já tinha até encerrado a sessão. Estava até na sala da presidência, ou era aqui no lanche aqui. Eu, na realidade, eu nem presenciei, né? A gente espera que isso não aconteça, até porque ela não tinha sido nem convocada, né? Mas eu acredito que foi um momento de cabeça quente por parte dela e eu acho que quando a quintura passou, ela caiu na real e sabe muito bem que realmente ela errou. É, a palavra continua facultada. O colega Reginaldo terá 10 minutos, podendo ser prorrogado mais 5.
Obrigado aí, presidente. Bom dia novamente. Querendo aqui, a respeito do que o companheiro Renato falou, quero dizer que ele tem todo direito, o vereador merece ser respeitado, independente de quem quer que seja. É uma coisa que ele não vai ouvir aqui, eu dizer para ele que ele não merece criticar um prefeito, A, B ou C, que há poucos meses atrás, quando eu criticava o prefeito, ele sempre pedia que era melhor respeitar o prefeito e tal e tal. Então, aqui na nossa casa, eu chamo nossa, esses 4 anos, por direito, eu acho que nós chamar nossa, o povo nos deu esse direito. Então, eu acho que um vereador tem que ser respeitado. A respeito, vereador do Bueiro, que você falou, eu fico muito olhando para você, é de você falar que as manilhas estavam lá. Eu não sei se você for olhar ou pergunte o vereador Luiz Carlos, que em 2 bueiros as manilhas foram botadas novas e de boa qualidade. E você tem as fotos, quando eu estava lá mal prefeito, e pegou. E por que você não tem as fotos do dia que o carro MUC estava lá fazendo o serviço da implantação das manilhas? E no outro bueiro não foi feito só botar a pissarra. Foi feito, o trabalho que foi feito, só estava botado as manilhas. Tudo de péssima qualidade. As que estavam na casa do companheiro Luiz Carlos aqui, no dia que fomos pegar, 2 quebrou logo, que a equipe foi pegar. As outras estão lá, para quem quiser ver lá no bueiro. Chegou toda quebrada, de péssima qualidade, o material que tinha lá. As outras 6 que tinha no outro bueiro, nenhuma prestou. Só lutando para botar no lugar, tudo quebrou. Tiveram que botar a novata. Foi comprado tudo nova. E eu me admiro você falar de praticamente 3 bueiros daquele custa um valor desse. E uma praça daquela de 90 e poucos mil, e eu tenho a foto da máquina da prefeitura enchendo a caçamba também, vereador. E eu lhe mostro como eu tenho da máquina da prefeitura de Caxingó botando material para fazer lá. Fazendo do calçamento, que não era para ser feito também. E isso eu tenho, e eu lhe mostro elas também. Então, eu acho que tem uma máquina ali, um serviço ou outro, eu acho que não é coisa de vereador e denunciar o que foi feito. Vereador tem que denunciar o que não é feito. E só nós, companheiro João Miranda, Luiz Carlos aqui, Renatinho, que é quem nós convivemos lá, sabemos tanto que aquela obra é importante para nós, vereador. Você não sabe, não, porque você nunca utilizou dela no inverno. Mas para nós que moramos lá, sabemos o tanto que elas são importantes. E não é muita coisa você falar de 3 bueiros feitos por R$31 mil, não. Eu acho muito, é uma pracinha daquela ali, 10 metros quadrados praticamente, custar R$93 mil, senhor presidente. E o companheiro vereador, há 2, 3 meses atrás, batia palma e dizia que era decente. E hoje um bueiro desse, 3 bueiros praticamente, por R$31 mil, ele diz que é lavagem de dinheiro, é isso, é aquilo. E de muita utilidade, companheiro Renato. Senhor presidente, eu quero parar por aqui e dizer se qualquer coisa precisar, se eu posso usar o tempo. Muito obrigado.
Tranquilo. Agora só a praça lá no caso, quanto? 90? Com os equipamentos, no caso?
Vereador, eu quero dizer para você uma coisa. Às vezes é falta de conhecimento. O que tiver irregular, você pode denunciar, porque essa eu vou fazer agora, tá certo? Primeiro, aquela obra é do Estado, não é do município, não. Foi o Estado que deu. A outra obra que o município fez uma intervenção foi no trecho que você pisa todo dia. Foi lá ali do bairro da minha sogra, até a casa ali, mais na frente, perto do Esperdião, que não estava no projeto. E você viu que melhorou, foi muito a intervenção da prefeitura, porque deu uma altura. Foi só isso. E se o ferro da praça está errado? Se fez o da praça, denuncie que é seu dever. Está errado. Agora, as manilhas estavam lá. Estão lá. Eu vi. Está certo? As manilhas estavam lá. Se não prestavam, mas 31 mil, você achar que é um valor razoável, O Tribunal de Contas vai tirar essa dúvida, minha e sua. Agora, é imoral, é um contrato de 31.308 com a empresa Fontinelli Cabral, dizendo que fez tudo. Está aqui, não é o que estou dizendo, não. É o, é o diário do município dizendo que esta empresa usou a caçamba dela, a máquina dela, os homens dela. Não é eu que estou dizendo, não. E se dá praça de refeito, faça. Que é nosso dever. Eu vou solicitar o Tribunal de Contas para fazer. E as fotos eu vou guardar. Se as manilhas não prestavam, como eu não vou citar o nome... Mas lá no Entre-Caatinga, me disseram que foi uma caçamba sem freio que bateu na manilha e quebrou. Não me peça para provar, não. Mas é gente do grupo de vocês. Posso fazer nada. Eu só estou achando que está fora do normal. Mas para tirar a nossa dúvida, está muito bem. E eu conheço, eu sei que tem utilidade. Independente de hoje estar submerso. Hoje está submerso lá. Mas tem utilidade quando a água baixar.
Diga. Senhor presidente, eu me admiro, primeiro vereador, e eu vou ser falado uma coisa que me disseram, como você disse. E eu até sempre falava, que eu só falava aqui quando eu tinha prova nas mãos. Por vá lá olhar se as caçambas, se as manilhas estão quebradas, se foi caçamba que barrou, as que estavam lá na casa de hoje, vereador Luiz Carlos. Foi caçamba que quebrou, e vai lá que está um monte de bagulho, porque não prestava. Agora, hoje, lá tem um material de primeira qualidade, e tem até duas que foi usada. E está lá, uma bagaceira lá, que é porque não prestava. Quando molhou, não pôde se lutar. E eu me admiro muito de você dizer isso e não provar. Porque nessa casa eu já tirei 8 anos como vereador de oposição, e sempre citei que aprendi isso com você, de você só falar quando você tinha uma prova, e hoje você ser um vereador de oposição, e você vir com história de quem me disse, porque eu nunca citei isso aqui se eu não tivesse uma prova, vereador. E sempre dizia que tinha aprendido com você. Mas as coisas é assim, o tempo vai passando, as pessoas vão mudando o jeito de ser, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua facultada. 10 minutos para o colega João Lima e mais 5 minutos para o Rogério.
Bom, eu quero aqui novamente dar o meu bom dia a todos e dizer que, com relação à saúde, não existe essa história de só ir um carro para uma pessoa, um doente, quando o prefeito autoriza. Isso não existe lá. Agora, existe você, num determinado momento... ligar e não ter o carro terminou de sair para algum lugar. Isso aconteceu em todas as gestões de Caxingó. Aconteceu na administração do prefeito Osta, aconteceu na dona Rita, na Mené, enfim. Porque nunca dá para superar todas as dificuldades e todos os problemas. Essas coisas sempre vão acontecer e nenhum prefeito vai resolver toda essa demanda. Primeiro, os carros são poucos. E adoecer não se pede para adoecer. As coisas acontecem por acaso. Você vê o que aconteceu, só tenho aqui a lamentar também essa triste realidade que aconteceu no Angelim. Eu me dou com muita gente lá. Tenho uma filha do seu Pedro Alzir, que é minha eleitora, minha amiga de muito tempo. Alguns deles lá. Então, a metade do pessoal dali, da família, sempre me acompanharam. E eu fiquei muito traumatizado em não poder comparecer num velório, numa situação tão difícil como essa, porque realmente é uma situação muito delicada. Eu, sinceramente, ando muito assombrado com essa Covid, porque não é brincadeira. Não adianta duvidar, porque é uma realidade. E, infelizmente, chegou ao nosso município fazendo óbito, né? Como já aconteceu por este Brasil afora. Aquela L200, que hoje está servindo praticamente, concordo com o vereador Renato, está servindo a Secretaria de Obra, é um carro que já acabaram, viraram, então não é carro de um ser humano, de transportar mais um ser humano doente para lugar nenhum. Ela é um carro para auxiliar, jogar lixo no fora, alguma coisa dessa natureza. Né? Concordo que esse carro não está... lá na saúde. Fica mais servindo a Secretaria de Obras para levar um óleo, alguma coisa. Até o prefeito conversando comigo outro dia, eu digo, rapaz, esses carros velhos, você tem que pegar e leiloar tudinho, mandar um projeto para a Câmara. Saúde não trabalha com carro velho. Você manda 3 pessoas para a Teresina, 4 pessoas, para o médico fazer, internar, alguma coisa dessa natureza, coisa grave. Chega no meio da distância, ele quebra, só aumenta o problema e dificulta a vida de quem vai. Mas essa história de dizer que só vai um carro quando o prefeito autoriza é menos verdade de qualquer vereador que diga essa história aqui. Até hoje não tem sido assim. Agora, a partir de amanhã, pode ser que aconteça. Eu não posso prever o futuro. Eu estou falando de hoje para trás. A secretária de saúde tem tratado a coisa com responsabilidade. Agora, eu outro dia vi aqui até uma cobrança do vereador João Miranda, que o carro da saúde, alguém vai pedir para ir fazer uma consulta em Parnaíba, se, por que que não vai? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Carro da saúde é para levar o doente. Carro da saúde é para socorrer um acidentado. Não é para sair para ir fazer consulta, não. Não é. Porque não tem esses carros suficientes. Agora, todo caso tem exceção. Uma pessoa que não pode se deslocar, é deficiente, ele é inválido. Então, não custa nada a saúde autorizar. Então, cada caso é um caso. Mas imagine que qualquer pessoa que queira fazer uma consulta em Parnaíba tem que ter um carro da saúde para levar. Isso não vai acontecer, não vai conseguir. Porque vai faltar para alguém, uma mulher gestante que quer dar luz a uma criança, não vai ter o carro. Enfim. Então, é isso que eu quero me referir e dizer também que com relação à questão da secretária de Educação, eu não vou entrar nesse mérito, ela responde pelos erros dela, né? Não concordo com isso, acho que o vereador tem que ser respeitado. Você, hoje eu estou na situação, e ontem você estava na situação, hoje você está na oposição e eu estou na situação. Não discordo de maneira nenhuma de você fazer suas críticas. Isso é normal e natural. Esta é a casa do povo, aonde o povo vem procurar os seus representantes para tentar resolver seus problemas. Eu não concordo que quem quer que seja venha aqui para denegrir a imagem de qualquer vereador. Representante legal do povo, eleito pelo povo. Você tem toda a razão. Não sei o que é que aconteceu. Não estou achando que ela é culpada. Eu não vi quando eu cheguei no final da história, até chamei ela. Vamos sair, bora. O prefeito está lhe chamando, nem estava. A fim de acalmar os ânimos. Vocês estavam todos dois agitados. Não estou aqui dizendo quem tem razão e quem não tem. Eu estou lhe dando razão com relação ao respeito aqui dentro. Não sei da hora quem realmente começou, como aconteceu. Eu presenciei porque eu achei que as coisas não estavam correndo direitinho, né, presidente? Aí eu cheguei ali e tentei acalmar os ânimos, né? Então, vereadores, eu também quero aproveitar aqui a oportunidade para dizer a vocês, pedir desculpa por algumas atitudes que eu posso ter criticado, batido em algum colega vereador aqui desta casa, né? Durante o tempo que já estive aqui, já convivi mais tempo com o Reginaldo, com o Renato foi pouco tempo, porque toda a vida foi situação. O companheiro Giovanni está chegando agora, o companheiro João Miranda, o companheiro Carlinho Maricota, na gestão dele, não era eu que estava assumindo aqui, que pediu o afastamento dessa casa pela primeira vez, né, a partir de segunda-feira. Estou participando dessa sessão, essa é a última sessão que vou participar, até o destino a Deus pertence. A minha filha teve uma recomendação médica para se afastar de aglomeração e o prefeito me convidou para assumir a pasta e a gente tem que enfrentar desafio. Sei que não é fácil, é uma secretaria bastante complicada, aonde nada pode esperar. Secretaria de Transporte, Educação, pode deixar para amanhã. Saúde tem que ser hoje. E agora? Né? Então, ela é bastante complicada. E quero dizer que a gente chegando lá, nós vamos fazer saúde para todos. Para todos. Agora, tudo tem limites. Se o carro, a ambulância tem terminado de sair, então vamos aguardar chegar. Não tem segredo. Não tem segredo. Se não tem naquele momento, é aguardar 10, 15, 20 minutos. E se tem, tem que mandar imediatamente. Tem que mandar imediatamente. Porque o povo precisa. Como eu disse há pouco, saúde não espera. Tem que ser imediato. A questão da divulgação das vacinas, várias pessoas eu já vi que foi divulgado, vereador. Foi divulgado. Foi divulgado. Pode ser mais divulgado? Pode. Concordo com você. Concordo com você. Eu acho que quanto mais divulgar, melhor. Mas quero lhe dizer que a partir de terça-feira eu estarei lá e, na medida do possível, a gente está lá para somar, contribuir pelo nosso município, dar nossa parcela de contribuição ao nosso povo, que tanto precisa, e quem mais precisa são as pessoas mais carentes. Então, é isso que eu queria aqui relatar a todos vocês. Muito obrigado de coração aqui pela pouca convivência que eu tive com alguns que estão chegando agora e outros colegas que já conviveram. Agradecer aí o nosso presidente, meu amigo Tony, a Remédio, que sempre trouxe esse cafezinho para a gente aqui. E a qualquer momento eu posso voltar, porque eu fui eleito e fui para ser vereador. Né? Ali é uma passagem. Não sei quantos dias, quantos meses, quantos anos. E aqui eu sei que se Deus me der saúde, eu não morrer dentro do mandato, eu tenho 4 anos pela frente. Lá eu não sei quantos dias, porque lá depende do prefeito. E aqui eu dependi do eleitor. Então é só isso que eu queria aqui deixar, essa mensagem a vocês, e pedir a compreensão de cada um. Mas aqui é assim mesmo, agora você faz a crítica ao Giovanni, amanhã o Giovanni faz a crítica ao Carlinho Maricota, depois o vereador Renato Filho faz a crítica em cima do João Lima, acho que o João Lima está errado, amanhã eu discordo dele, e isso é assim mesmo. Quero dizer que saio daqui de cabeça erguida e agradecendo também a paciência que todos vocês tiveram comigo, com o João Miranda. Tem hora que a gente discorda. Agora, uma coisa que eu quero dizer a vocês. Essa casa, concordo, tem que ser respeitada a todos os vereadores que o povo aqui mandou. Não discordo de você não, vereador, de jeito nenhum. Não discordo. Então, essas minhas palavras, presidente, muito obrigado. E vamos à luta, a gente está lá de braços abertos, né? A partir da próxima semana, eu já pedi aqui a partir de segunda-feira, dia 8, né? Eu não sei que dia eu volto para cá novamente, né? Muito obrigado a todos.
Confesso que estou surpreso por essa notícia, mas de antemão desejo a você uma boa sorte, que tenha sucesso lá. Você sabe que lá é um setor muito complicado, né? Mas com muita habilidade você vai superar e vai ter um grande êxito lá. É o desejo nosso. A palavra continua facultada.
Bom dia de novo, mais uma vez, colegas vereadores. Eu vou me referir aqui diretamente ao vereador Reginaldo com relação às manilhas. O nobre me falou aí que lá em Entregadinga foi de péssima qualidade as que foram botadas lá, não é, vereador? Essas manilhas, a mesma manilha que foram usadas, o mesmo fabricante que foi usado aqui no Bueiro de Bom Jesus. E aqui é uma manilha de qualidade, de responsabilidade. Mas não sei o que aconteceu. Não conheço, não vi as manilhas que chegaram lá. Confesso também, vereador, senhor João Lima, que eu acho que todos ficaram tão surpresos por essa sua decisão de deixar essa casa para a Secretaria de Saúde. Desejo sucesso, desejo boa sorte. E Mas a saúde, vereador, eu acredito, eu espero, é o que nós queremos, que melhorem. Eu vou citar aqui um caso que aconteceu na minha comunidade, de uma pessoa, filha do Buda, lá de Jacobina. Essa pessoa estava em Teresina, começou a sentir uns sintomas de gripe, achou que tinha todos os sintomas para ser o coronavírus, né? Ligou para a família, estava vindo em um ônibus, a família pegou, veio até aqui no posto de saúde, solicitou um carro com a equipe para ir receber essa pessoa lá na volta da Jurema. Infelizmente, essa pessoa foi negada, esse carro, o filho, o irmão dessa pessoa foi negado, esse carro, e foi orientado a ir pegar de moto, com todos os cuidados, com máscara e tudo mais, foi orientado a ir pegar de moto. Ora, colegas vereadores, nós estamos na pandemia, que eu até confesso a vocês, nós já falamos ali no gabinete do presidente, que eu nunca tive tanto medo, e eu acredito que todos nós, dessa pandemia, como está todo mundo agora, assustado. E para nós, vereador, para nossa surpresa, esse carro foi negado. E também, esse carro queria também pegar essa moça que foi pego pelo irmão dela em volta da Jurema de moto, foi para o posto de saúde, foi para casa e passou uns dias, deram prazo para ir fazer o exame para confirmar se realmente era coronavírus ou não. Graças a Deus que não era. Mas se fosse, também foi solicitado um carro para que a equipe fosse até lá para fazer o teste. Também não foi, foi orientada a vir de moto para o posto de saúde. Numa situação dessa, vereadores, que a gente está, não podemos brincar. Eu estou vendo que a gestão está muito acomodada com relação à fiscalização, à prevenção do coronavírus. O carro da vigilância sanitária, que o Renato já citou aí, que você citou, você está pensando que é aquele carro que foi batido, foi virado. Não é aquele. É o carro que foi doado pelo governo federal exclusivamente para a vigilância sanitária. E foi pegado, tiraram os adesivos da vigilância sanitária, foi botado só o nome prefeitura com o slogan da prefeitura. Que não pode. Que não pode. Então, a vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde está deixando muito a desejar no nosso município com relação à prevenção do coronavírus. Não está de brincadeira. Eu espero que o senhor, como secretário de saúde, tome providências e que faça um trabalho mais ativo com relação à prevenção do coronavírus. E com relação aos carros, que hoje, no município, eu também espero que o senhor faça diferente. Não é dizendo que a doutora Jaqueline, sua filha, não tem capacidade, não, que tem sim. Tem sim, mas parece que não estão deixando ela trabalhar, parece que não estão deixando ela fazer o trabalho dela. Eu também sou uma prova viva lá na minha comunidade de uma pessoa que precisou de um carro para ir fazer uma cirurgia em Parnaíba. Eu vou até dizer o nome da pessoa, que é bom a gente dizer a prova. Leandro do Valdir. Me procuraram. Peguei, passei uma mensagem para a secretária escrita de bom dia, mas botei um áudio explicando direitinho que precisaria desse teste e precisaria de um carro para ir. A senhora secretária nunca me respondeu. Eu tive que recorrer para a diretora. A diretora simplesmente me respondeu em seguida. Vereador, peça para o paciente entrar em contato comigo. Se esse paciente tivesse possibilidade de usar um telefone, como é que era? Como era que acontecia? Então, vereador, eu espero que na sua gestão como secretário de saúde, essas pequenas coisas que afetam tanto a comunidade, afetam tanto nosso povo, seja resolvido. É triste essa situação. A saúde do nosso município não está boa. Não está bom. O que tem de reclamação no nosso município com relação à saúde do nosso município é fora de série. E eu ia falar um assunto aqui sobre a educação também, mas o colega Renato Filho já falou sobre o respeito que tem que ter nessa casa, né? Lamento pelo ocorrido com o nosso colega, mas ele já falou. E o mais, colegas, era isso. A minha fala hoje mais era com relação à saúde do nosso município, que está deixando muito a desejar. E eu espero que o nobre vereador, quando assumir a Secretaria de Saúde, que não é fácil, não adianta dizer que é fácil, que não é fácil, veja esses pequenos detalhes que deixam as pessoas chateadas, pessoas que quando vão realmente num posto de saúde, atrás de um tipo de serviço desse, realmente é porque estão precisando. E esse caso da Andressa, que teve que vir de Teresina com essa suspeita, é o absurdo do absurdo. Muito obrigado.
A palavra vereador, continua facultada.
Só respondendo aqui, só completando. Vereador, já eu quero lhe dizer que essa pessoa, o que que eu entendo? Eu entendo que cada pessoa que precisa da Secretaria de Saúde, ele é quem deve se manifestar e ligar para ser atendido. Nenhuma pessoa precisa de um intermediário para chegar, para solicitar um carro, a não ser um caso específico que ele não tenha o telefone, ele não tenha como ligar, não esteja podendo chegar até lá para poder resolver o seu problema. Eu mesmo recomendava sempre, na gestão passada, que as pessoas procurassem a secretaria, procurasse a saúde para resolver seu problema. Eu só ligava num caso especial de alguém que não estava podendo procurar realmente a secretaria. E eu volto a lhe dizer, eu não estou aqui me comprometendo e nem dizendo que eu vou chegar lá para resolver o problema de todas as pessoas do município que procurar atender no prazo imediatamente. Ter o transporte todos os momentos. Vamos fazer de tudo para que a gente consiga acertar, para que a gente consiga minimizar a situação de cada um dos que procurar. Mas sei que tem alguns momentos que você quer atender, mas o carro tem terminado de sair, como eu frisei anteriormente. O carro tem terminado de sair, não chegou ainda. Vai ter que esperar. Agora, não é interessante é que não resolva, tem que resolver. Tem que resolver, mas também tem momento que, às vezes, a pessoa pede um carro também, sem estar sentindo, às vezes, muita coisa. Você tem que saber, acompanhar de perto, tem que ter inteligência, pedir sabedoria a Deus para poder acompanhar os problemas, para tentar resolver. Porque você foi secretário e sabe que muito deixou a desejar. O próprio vereador Renato foi secretário e deixou a desejar. E todos que passaram por lá. A esposa do Pedro foi secretária e deixou a desejar. Então, não estou querendo ser melhor de ninguém e achar que eu vou resolver os problemas de todo mundo do nosso município. Vamos tentar acertar. Vamos procurar doar toda a nossa energia, chegar cedo e sair tarde, para que a gente possa conseguir resolver a maioria dos problemas do nosso município. Porque, como eu lhe falei, fazer saúde não é fácil, é complicado, é difícil, e tudo esbarra na questão financeira, na burocracia. Os transportes da secretaria são poucos, estão sucateados. Faz dias que eu venho conversando com o prefeito para que a gente tente comprar. Porque saúde não dá para trabalhar com carro velho quebrando no meio da estrada, não. É isso aí que nós temos que tentar. Inclusive, estou aqui pedindo a colaboração de vocês, que logo vai chegar aqui um projeto de autorização para leiloar aqueles carros para comprar carros novos, porque carro velho não aguenta. Eles não tão bom, estão muito ruim. Essas são minhas palavras. Muito obrigado.
Pois é, vereador. Imagine, o vereador João Lima, lá na comunidade dele, em Gangorra, chega uma pessoa ao vereador. Teria como você ligar, pedindo um carro, alguma coisa, para vir aqui pegar um paciente tal? e você ligar e você ouvir. Peça para o paciente ligar, como é que você vai ficar? Complicado. Complicado. E outra coisa também, vereador, que eu tinha até botado aqui e tinha esquecido, mas eu lembrei aqui agora. Teve um acidente em Peruaba, agora nessas últimas semanas, que foi, o cara estava lá, que foi até do Leandro, desse rapaz que eu estou falando. A ambulância foi sem uma técnica, simplesmente com o motorista. Simplesmente com o motorista. Seria importante que a técnica acompanhe para avaliar e para poder ver os procedimentos por onde é que começa. Que a técnica que vai entender. Então, essas são minhas palavras. Eu espero e desejo. E não é fácil. A Secretaria de Saúde não é fácil, como todo serviço não é fácil. Mas tem uma mais complicada. Tem uma mais complicada. Desejo mais uma vez sucesso a você no seu novo cargo.
É porque, na realidade, saúde, como eu lhe falei, não dá para esperar. Tem que ser imediato. É a mais complicada por isto. Não dá para esperar. Quem está doente, uma mulher que está dando à luz a uma criança, não dá para deixar para amanhã. Tem que ser imediatamente. Mas isso já aconteceu várias vezes. Eu espero que não aconteça mais. Vamos fazer de tudo para corrigir, para não se basear no passado. Mas isso sempre aconteceu. A ambulância chegar sem uma técnica de enfermagem, sem um enfermeiro, sem ninguém, só o motorista para levar. Isso aconteceu centenas de vezes. Não foi dezenas, não. Eu, como vereador, venho acompanhando isso aí há muito tempo. Agora, vamos procurar corrigir. Não estou me espelhando que desse jeito está certo. Acho que está errado. Essas são minhas palavras.
Só completando as palavras do Giovanni, já aconteceu também um episódio, já esse mandato, já um mês atrás, que eu liguei para o posto de saúde e aconteceu a mesma coisa. O colega do João Lima comentou aí que pede para as pessoas ligarem. O problema é que tem gente que não tem crédito no telefone, tem gente que não tem internet, tem gente que já tem o costume de procurar a liderança ou vereador na região. E, às vezes, a maioria das vezes mesmo, é mais fácil com um de nós ligando do que a própria pessoa. E, às vezes, até por falta de conhecimento mesmo de quem está precisando, né? Então, mas o importante é que a gente tenha consciência que... E somente o João que vai assumir lá agora, que a saúde tem que ser para todos, e eu acho que é assim que ele vai trabalhar.
Mas não estou querendo me estender mais que os outros colegas, mas assim, eu estou me despedindo da casa hoje, e aí a gente tem que continuar falando e discutindo os assuntos, e parabenizar o vereador presidente, o Pedro. Eu também cheguei, quando eu digo assim, que cada um deve ligar, mas tem os casos especiais. Algumas vezes eu recorri a ele. As pessoas ligaram, aí não consegui falar com ninguém. Isso aconteceu demais na administração da esposa dele. Pedro, rapaz, dá um jeito aí. Tem uma pessoa aqui que já ligou várias vezes, não conseguiu, diz que não tem carro. Meu irmão, dê um jeitinho aí. A pessoa está ruim, está doente aqui, está precisando. Não, João, espera aí. Aí, 5, 10 minutos ali, seguido, rapaz, já mandei o carro. Já mandei. Acontece. Porque o eleitor, ele gosta muito de ir atrás do pistolão para resolver o problema. Mas esse é assim mesmo. Nós que somos vereadores, a gente conhece mais do que todo mundo.
A palavra continua facultada.
Companheiro. Eu até um pouco discordei quando você disse que a pessoa tem que ir à pessoa própria. Não. Na realidade, como o presidente falou, a maioria do povo acha, porque eu rotei no Reginaldo, é ele que tem que resolver meus problemas. Então, a gente tem que entender que a população tem este dom. Lá nas Cajazeiras mesmo, a maioria das pessoas vem atrás de mim para me ligar para a CEPISA. Está com o telefone, o talão na mão, é de graça, mas acha aqui porque rotou no vereador, é ele que tem que ligar. Então, eu espero, quando você chega lá, olhe com bons olhos para as pessoas, e principalmente quando um vereador ou outro ligar, porque as pessoas vão atrás do vereador, querendo ou não. O companheiro Reginaldo acabou de dizer que sempre ligava para o Janaelson, ele nunca deixou de atender. Então, as pessoas vão atrás da gente, porque eles se acham neste direito, porque rotei fulano e tal, ele é quem vai resolver esse problema. E eu espero, não tirando os métodos da doutora, que eu sei que ela tem a competência dela, mas como você, que é a pessoa envolvida na política, você vai entender melhor a nossa situação do que ela. Tenho certeza disso. Quero lhe dar os parabéns por o prefeito ter lhe chamado, espero que dê tudo certo e bola para frente.
palavra continua facultada.
É só, na sessão passada eu falei a questão dos carros, né? Lógico que a gente sabe que realmente não tem como atender todos os pedidos. Eu recordo que eu até comentei que tem as suas exceções. E eu só puxei, eu só falei esse assunto porque foram várias reclamações. Uma pessoa era de um senhor cadeirante, que a diretora estava ajeitando o carro e a secretária pediu para não ajeitar. Isso aqui é relato da pessoa. Se for mentira, é da pessoa que foi atrás. E outra era uma situação para a Teresina, que a pessoa fez uma cirurgia aqui na garganta e precisava de um retorno. E disse que não teria carro disponível na semana para ir. Também entendi. E eu sei que realmente não tem como atender a todos, né? Até porque... E voltando aqui à questão aqui do como você vai assumir a secretaria, é muito importante, por sinal, acho que agora é hora da gente, como representantes, e você agora como secretário de saúde e o prefeito, que a gente foque nessa doença tão assim malvada para o ser humano como esse coronavírus. E que você possa, com a sua equipe, dar uma olhada lá para o povo do Angelim, que estão passando por uma situação complicada. Lá, praticamente, lá 100% da família deu positivo. E que possam dar uma assistência lá, né? Porque eu acho que perder um parente na situação que perderam é meio complicado. Então, eu peço agora a você que vai assumir a secretaria, que você possa, com sua equipe, tentar auxiliar lá da melhor maneira possível. Então, são essas minhas palavras. E desejo...
A palavra continua facultada.
Bom dia, mais uma vez, a todos. Só quero aqui parabenizar aqui meu amigo João Lima, que vai deixar essa casa e vai assumir um cargo muito difícil, que é ser secretário de saúde, que eu acho que é um dos mais complicados no município. E críticas vão ter. Mas eu sei que você é capaz e eu tenho certeza que você vai ser que a sua filha, porque ela estava tentando acertar, não estava dando certo, mas devagar ela ia conseguir. Mas ela teve que se afastar, mas eu acredito que vai assumir esse cargo com responsabilidade, que você é uma pessoa muito experiente como vereador e agora como secretário, vai Secretaria de Saúde nesse pobre agora, e eu acredito que você vai ser muito responsável. Eu quero lhe parabenizar por esse seu cargo agora, que é muito complicado, mas vai dar certo. E dar boas-vindas ao novo vereador que vem aí, o suplente de vereador, né, o nosso amigo Valdeci, também, que é muito experiente. E minhas palavras são essas. Obrigado.
A palavra continua facultada.
Companheiro, que eu tinha me esquecido, como você disse que vai assumir na segunda... Você tem que bater em cima nessa área aí desse acompanhamento, porque você sabe que é muito importante. Na época da gestão passada, o povo da nossa localidade é uma das mais complicadas que tem. E eles botaram até apelido no pobre do Janael de delegado Janjão. O carro da saúde não podia entrar, porque eles diziam, lá vem o delegado Janjão. Aí todo mundo corria, fazia um jogo escondido, quando o carro chegava, corria para dentro do mato. Mas, na realidade, isso não é uma coisa que ele estava fazendo mal das pessoas. As pessoas têm que entender que é o bem de si próprio, e mesmo assim ainda vai contra. Então, você tem que botar esse carro para fiscalizar. Já tem o pessoal da prefeitura, tem os policiais que estão à disposição, e isso é muito importante. Tem que ser feito, porque a situação não está fácil.
Há muito tempo de todo mundo, não. Nós estamos aqui debatendo aqui uma coisa muito interessante. Aliás, não é interessante, é necessário. Então, a situação é muito grave e muito difícil. O momento, e o Luiz Carlos tem razão. Luiz Carlos, e todos os vereadores, quero a sua contribuição, a sua colaboração. Pode me ligar qualquer hora. O vereador Giovanni, esse aqui não vou nem falar no Reginaldo, é de casa. o vereador Luiz Carlos, o vereador Giovanni, o vereador João Miranda, o vereador Renato, o vereador presidente Pedro Brito. Os colegas já estão em casa e estão sabendo que a gente tem que correr para cima todo mundo. Você pode ter certeza. Eu sou, confesso a lhe dizer que sou um dos mais assombrados com essa doença maldita que tem aí. Minha sogra tem 90 e poucos anos, minha mulher tem problema cardíaco, usa marca-passo, e eu temo pela minha vida, porque eu sei que não é brincadeira. Eu assisto o Jornal Nacional todos os dias, quando eu posso e tenho tempo, eu assisto, e vejo que não é brincadeira. E sou até revoltado e chateado com as pessoas que acham que é brincadeira, que discordam, que são ignorantes ao ponto de achar que tem que estar no campo de futebol, tem que estar tomando cerveja, tem que estar aglomerando. Porque você que está em casa, com todo cuidado, o cidadão entra de porta adentro e leva o problema para ele. Como segundo, eu vi falar no caso do Angelim, que foi um cidadão de Parnaíba, que veio para lá e deixou essa situação tão complicada, tão dramática, tão triste. Então você pode ter certeza que a gente vai procurar. Vou conversar com o prefeito segunda-feira, vamos se reunir para a gente traçar metas para que a gente possa dar melhor assistência a esse povo do nosso município, a essas pessoas que não acreditam, a gente tentar conscientizar e vamos partir para cima e fiscalizar. Doa em quem doer, quebra onde quebrar, mas a gente tem que acompanhar de perto e fiscalizar e tentar conscientizar, porque não é brincadeira de maneira nenhuma, e só quem paga caro, pessoas que são prejudicadas, e que acontece, pegam uma infecção dessa daí, que, sinceramente, os hospitais não tem mais medicamento mais, né? Não tem mais leito e nem medicamento. Se internar, não tem mais o medicamento para tomar, porque os fabricantes não estão acompanhando, não estão dando conta mais de fabricar o medicamento. E a pandemia tomou conta do nosso país. Infelizmente, esta é uma triste realidade. Muito obrigado. Conte com a gente. Estamos aí para contribuir, para colaborar naquilo que for do nosso alcance. Não tem adversário político, não. O nosso adversário é a pandemia. Não é vocês, não é os políticos, os vereadores de oposição, não. Nosso adversário é a pandemia. Obrigado.
Vereador, eu vou só lhe parabenizar, como os outros colegas já fizeram. Eu espero que você seja realmente o secretário, porque os colegas já frisaram que a coisa não estava andando muito bem, porque estava tendo interferência, mas eu lhe conheço, a gente já teve diversos desentendimentos aqui dentro, mas é aquele desentendimento normal que a casa permite, tá certo? Então, não tem nenhuma dificuldade, bem aqui eu estou acabando de ver aqui no Diário dos Municípios, você tinha 747 mil, mas, mais uma vez, o setor da licitação errou, não se pode fazer o que eles fizeram, quando aderem a uma licitação, o valor total tem que ser um valor a menor, mas, mais uma vez, mostraram a incompetência deles, mas, mesmo assim, você tem 558 mil reais para comprar de medicamento. E falta, às vezes estão levando na brincadeira. Já aconteceu, o vereador colega Reginaldo, às vezes, quer que a gente exponha, eu não vou expor as pessoas, mas as pessoas chegam ali na frente, não estão dando um atendimento digno. Não tem, não sei onde é que tem, encaminha para a pessoa que sabe, macho. Que a pessoa diz se tem um medicamento, se não tem. Isso é normal, isso na gestão passada, nunca tinha um medicamento todo, mas eu sei do seu esforço. Eu fui atendido pela sua filha. Eu não tenho o que reclamar, mas não saí satisfeito. Eu não tenho o que reclamar, mas não saí satisfeito. Com você, eu tenho coragem de ligar. O dela, eu já tinha feito um X que eu não ligava para ela mais nunca. Mas nada demais, foi porque eu não quis. Tá certo? Ela me tratou super bem, resolveu um problema meu, mas eu não gostei do modo como fui tratado. Mas nada que me desabonasse, nada diferente dessa louca que andou aqui. Muito pelo contrário. A você, eu tenho coragem de lhe visitar. Eu tenho coragem de lhe ligar, tá certo? Eu tenho coragem de pedir um carro, porque é o seguinte...
Você tem a obrigação de me ligar exatamente. Quando necessitar, né?
Eu vou usar esse método de ainda ligar, porque um amigo, um eleitor procura é a gente. Independente de eu ser um vereador aqui mais da sede, e o cara conhecer, mas às vezes o cara procura. E eu sei que você vai resolver, você vai fazer, você é danado, tá certo? Expõe a L200 que eu estava fazendo alusão, era a L200 nova. Aquela L200 veio para o Ministério da Saúde para a questão da epidemia e ela foi desviada. Não estou tratando daquela L200 nova. Estou tratando daquela para receber os resíduos lá dos postos de saúde. Tá certo? Eu não tenho nem dúvida que você vai fazer um serviço exemplar. Eu espero que você passe pelo menos mais de um inverno lá. Tá certo? Mas eu torcer para dar tudo certo. Tá certo? Pronto. Pois é, exatamente. Eu espero que você passe, mas eu tenho nem uma dúvida que vai melhorar com você lá, viu? Independente que dos percalços que a Câmara nos propôs, mas vai melhorar, não tenho nem dúvida não, viu, vereador? Um abraço e boa sorte.
Reginaldo.
Senhor presidente, só que... Senhor presidente, aqui só o companheiro vereador João Lima. Eu acredito muito na sua capacidade, vereador, como ele disse ontem, quando eu soube da notícia. Você foi um grande vereador, é um grande batalhador, um grande pai. Eu sei da sua capacidade, eu acredito muito no seu trabalho, que você é um cara que corre atrás das coisas. E tenho certeza que você vai correr atrás do seu objetivo, e porque se você não tivesse esse objetivo, jamais você iria aceitar um cargo desse, deixar de ser vereador para ir ser secretário de saúde, que sabemos que é um dos cargos mais desafiantes no nosso município. Então, acredito muito no seu trabalho, e eu acho que a Câmara tem muito a ganhar aqui, você sabe, o sofrimento e a luta de cada vereador. Não é desmerecendo a doutora, mas eu acredito que você já está um passo acima do conhecimento de cada um de nós, da luta do interior que nós passamos, né? Eu acredito que vai ser uma vantagem para casa você indo para ser secretário de saúde. Tenho certeza que o município vai ter muito a ganhar também com a sua ida para lá. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua facultada. Sem mais, para o momento, a sessão está encerrada. Bom final de semana para todos. E aproveitar e agradecer o nosso amigo Gil Rodrigues, blogueiro e presidente do sindicato, pela gravação aí no Facebook.